Com a anuência de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, vamos dar início à cerimónia de inauguração da exposição Terra da Fraternidade, 54 recados para José Afonso. Vai usar da palavra o autor da exposição, José Manuel Castanheira.
Sr. Presidente da Assembleia da República, o meu muito obrigado. Queria agradecer também, em primeiro lugar, ao Francisco Fanhais, Presidente da Associação José Afonso, que me deu o primeiro, de certa forma, o primeiro impulso para que me incentivou a mostrar esta coleção. Agradecer às amigas e aos amigos que generosamente acederam a escrever sobre estas pinturas. Aldina Duarte, Alice Brito, o Eric Nepomuceno, o Fernando Alves, Guadalupe Magalhães Portelinha, José Carlos Vasconcelos, o Zé Pedro Castanheira, o Zé Pacheco Pereira e o Luís Cília. Agradecer também à Assembleia da República, à doutora Catarina Romão Gonçalves, a quem se deve esta iniciativa, e às equipes técnicas na montagem e à equipe gráfica no catálogo, que estará pronto dentro de breves dias. E, claro, neste momento, às muitas presenças. Muito obrigado. Umas breves palavras. Por estas pinturas, que poderão ver a seguir, passa um tempo muito difícil de eu explicar por palavras. É um tempo complexo, onde se mistura muita emoção com tantas memórias dispersas. Fiz estas pequenas pinturas a pensar na gigantesca obra poética de José Afonso. Quanto mais o leio, mais consciência tenho da dimensão universal deste Criador. Talvez tenha sentido necessidade de lhe prestar uma homenagem particular, ou então uma dívida qualquer por saldar, e na dúvida chamei-lhe recados. São esboços sobre versos de cantigas, gestos intuitivos que me poderiam levar à construção, talvez, de um espetáculo total. Ou então, para uma dramaturgia de uma longa viagem de 50 e tal anos, que me trouxe do mundo cinzento para a ideia absoluta de claridade. O certo é que, entrando neste universo, tudo me surge com uma tal intensidade de fluxos que a pintura flui espontaneamente. Ao mesmo tempo, a musicalidade poética de José Afonso, que no princípio se misturava com outros, como Bob Dylan ou Léo Ferré, mas que depressa se sobrepôs a todos, porque das suas cantigas escorriam cores para o meu mapa de viagem. Com muitas delas, consolidámos um imaginário coletivo e prosseguimos naquela bela ideia que já vinha na Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou seja, a construção de uma autêntica terra da fraternidade. O que me trouxe até aqui? Sim, o caminho da liberdade. Mas no meu caso, também pela mão da poesia, da pintura, da cenografia e do teatro. Desde há muito que sou seduzido pela ideia de explorar a imagem do poema. De certa forma, sou um explorador do imaginário e, sem sair do lugar, ouso entrar pela imagem do verso. Exercício, de certa forma, semelhante quando, no museu, gosto tanto de um quadro que consigo entrar para dentro dele e habitá-lo por breves instantes. Desde que vi o genial Akira Kurosawa fazer isso numa exposição de Van Gogh, nunca mais deixei de o tentar. De tal forma que recentemente, numa exposição em Madrid, com Bruegel, a coisa ficou mesmo feia, porque fiquei preso dentro de certas pinturas e já quase não sabia como de lá sair. Segui os mesmos passos na poesia e fui ousando pelos poemas ao longo do tempo, de Luís Cernuda, de Fernando Pessoa, de Ivete Centeno, de Alberto Pimenta, de Yanis Ritsos, de Ana Atterley, José Guardado Moreira, Ana de la Trinidad, Teresa Dávila, entre muitos outros casos. E deixem-me dizer-vos, trata-se de um belo mergulho para lavar a realidade. Um gesto que também se funde com uma ideia de teatro, da cenografia, da metamorfose necessária para a invenção de mundos paralelos. Da utopia ou da utilidade inútil da poesia e, uma vez aqui na Casa da Democracia, inevitavelmente o meu pensamento vai para Natália Correia, quando dizia: a poesia é para comer. E num poema que ela dedicou a José Afonso: mas é pela tua garganta que soltamos as eriçadas aves proibidas que no muro do medo desenhamos. No meu caso, o desenho aconteceu vagueando pela poesia. Chamei-lhe recados e não me perguntem que recados são esses. São riscos, são manchas para pequenas veredas em paisagens por explorar. Veredas que talvez sirvam também para levar estes recados a outros lugares. 54 recados para alguém que é símbolo da nossa liberdade e que, parafraseando o amigo Luís Cília, tanta falta nos faz. Muito obrigado, José Afonso.
Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, e um cumprimento especial ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, colega aqui do nossa Assembleia da República. A história ou a vida fez-me ser um privilegiado por ocupar estas funções elevadas como Presidente da Assembleia da República nos 50 anos que assinalamos da nossa liberdade. É o destino, se eu tivesse que escolher algum momento do destino para cruzar o mesmo num momento tão elevado do que é a nossa vivência e a liberdade, não podia escolher melhor. Portanto, tenho esse privilégio e ainda mais com o conjunto de eventos que vão acontecendo para o comemorarmos, o Dia da Liberdade, e ainda mais com a expressão maior de quem é hoje, podemos dizer, a própria imagem da liberdade e a imagem do 25 de Abril como o Zeca Afonso. Eu próprio tive a oportunidade, numa intervenção em 2011, na Assembleia, ainda quanto deputado, num discurso que causou alguma polémica na altura, invocar o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho, numa tentativa, à época, de precisamente mostrar que hoje figuras maiores da nossa liberdade e 50 anos depois agora são um verdadeiro património de todos, um património da liberdade do Portugal livre. E isso é muito bom assinalar, porque só quem com profundidade sentia esta dimensão de ser livre, de expressar ou pela música, ou pela pintura, ou pela escrita, é que depois perpetua para lá do tempo em que vive e passam a ser um exemplo e um património de todos e que todos vão depois transmitindo ao longo das gerações. E esta é uma realidade muito vivida hoje, de Zeca Afonso e com outros, mas agora é a oportunidade do Zeca Afonso, que quem ouve as músicas vê a qualidade, ou ouve a qualidade da composição das mesmas, quem lê os textos vê a profundidade do que os textos nos traduziam e dão a verdadeira dimensão do que era a ausência de liberdade antes do 25 de Abril, em que muitas coisas se tinham que fazer na clandestinidade ou outros no alinhamento com o que era o poder instituído, e aquilo que é depois a verdadeira afirmação do pós 25 de Abril como a expressão do ser livre. E essa expressão do ser livre, essa liberdade de expressão do direito de nós não sermos censurados nem antes nem depois de fazermos as nossas expressões de ideias, que podem ser pela via da escrita, pela via da pintura ou pela via da música, também confere às pessoas o direito de escolherem o que querem ver e o que querem ouvir. E isto é um legado de um preço inestimável que aqueles que tiveram que fazer isso na clandestinidade antes dos 25 de Abril nos deixaram para agora, quando estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril, ser com não só o gosto, mas com o sentido de responsabilidade que o devemos relembrar. A democracia está ameaçada nos tempos em que nós vivemos, está ameaçada por muitas situações que nós vamos assistindo no nosso dia-a-dia, no mundo em que vivemos. É de uma arrogância intelectual nós acharmos que podemos ser uma geração que vamos passar à margem de coisas que não desejamos que voltem, mas a verdade é que se nós não construirmos a democracia todos os dias, essas ameaças à perda da liberdade podem passar de mais do que ameaças à sua concretização. E estarmos hoje aqui, na Casa da Democracia, com uma exposição brilhante de quem aqui antes de mim teve a possibilidade de transmitir a razão disto acontecer. Estamos aqui hoje na Casa da Democracia. Eu costumo dizer, não devemos falar da Casa da Democracia como um chavão, devemos falar da Casa da Democracia como algo que temos que construir todos os dias. A democracia, disse eu na intervenção do 25 de Abril, nós não estamos aqui para defender a democracia, estamos aqui para construir a democracia todos os dias. E este ato de hoje, ao relembrarmos e ao darmos a expressão maior a um momento em que junta a música, junta a pintura, junta a escrita, a literatura, estamos a exercitar, a construir a democracia. E ela faz pela participação e, portanto, aqui na Casa da Democracia, como um elemento ativo e um elemento proativo de nós todos os dias darmos o exemplo e irmos buscar à história aqueles maiores que foram a referência da nossa liberdade, acho que é uma obrigação, é uma responsabilidade e devemos refazer ainda mais hoje com este sentido de que a democracia está ameaçada e, infelizmente, felizmente, há muita gente que não sabe o que é viver sem a liberdade, mas nós temos que mostrar, transmitir e todos os dias fazer com que essa situação não regrida a passados que nós não desejamos em Portugal, na Europa e no mundo. E, portanto, esta mensagem é muito oportuna. Este momento é um momento maior e eu, como Presidente da Assembleia da República, sou um privilegiado em poder estar aqui a ser, digamos, como Presidente da Assembleia da República, quem acolhe em nome da Assembleia da República este momento. E, portanto, eu agradeço esta portada da Manuel Castanheira. Acho que faz todo sentido nós estarmos aqui hoje com este sentido, não só de recordar o passado, mas vê-lo como uma mola dinâmica também para o momento e para o futuro, e desejar que assim, mais uma vez, este momento, que é um momento de abertura do Parlamento às pessoas, é assim também que nós aproximamos os eleitos dos eleitores e estamos todos aqui a praticar e a fazer com que a democracia se afirme no seu dia-a-dia, que é para isso todo que nós estamos a lutar todos os dias. Muito obrigado.
Concluídas que estão as intervenções, convidamos todos a visitar a exposição.